Jovem Pan. Vamos falar sobre o papel essencial do cirurgião dentista no cuidado de pacientes oncológicos. Conosco, Gabriela Lomes Sena, que é cirurgiã dentista e especialista em odontologia hospitalar. Doutora Gabriela, bom dia para a senhora. Seja bem-vinda ao Jornal da Manhã. Tudo bem?
Bom dia, Paulo. Tudo bem? Muito obrigada. Bom dia, Fabiana. Eu queria agradecer a vocês, né, por estarem me cedendo espaço para falar de um tema tão importante que é pouco conhecido atualmente, né, apesar de estar tomando um espaço maior, ainda é pouco falado.
Exatamente. Pois é, hoje vamos falar sobre um tema muito importante que muitas pessoas ainda desconhecem: o papel fundamental do cirurgião dentista hospitalar no tratamento de pacientes com câncer. Quando pensamos em oncologia, geralmente lembramos do oncologista, mas o dentista também é peça essencial nessa equipe multidisciplinar. Então, doutora Gabriela, para a gente começar, o que é o cirurgião dentista hospitalar? Porque quando se vai no hospital, as pessoas geralmente lembram o quê? Do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, e me parece que o dentista é uma figura mais recente dentro da unidade hospitalar, não é isso?
Exatamente. Na verdade, a especialidade em odontologia hospitalar, ela é recente, né? Ela antigamente não era considerada uma especialidade, e hoje ela já é regulamentada e reconhecida como uma especialização. O dentista hospitalar, ele trata, né, de pacientes em ambiente de UTI, em ambiente ambulatorial e também em ambiente em casa, né, esses pacientes que estão em casa, acamados, que possuem alguma comorbidade, como diabetes, ele é cardiopata, hipertensão. Então, o dentista hospitalar, ele vai abranger tudo isso, né, as doenças sistêmicas que têm repercussão na cavidade oral, ou seja, as manifestações dessas doenças na cavidade oral. Então, não se resume somente ao ambiente hospitalar, porque quando a gente fala odontologia hospitalar, já fica voltado só para o hospital. Mas não, a gente trata também aqueles pacientes que estão em casa, acamados, em ambiente de consultório, só que com as repercussões dessas doenças na cavidade oral.
Os que estão também no hospital, nas unidades de terapia intensiva, você também faz o mesmo cuidado?
Com certeza, a gente faz o mesmo cuidado. A gente treina também as enfermeiras, né, para realizar aquela higienização dos tubos daqueles pacientes que ficam entubados. A gente realiza a higienização da cavidade oral desses pacientes, o que reduz o risco de infecção, como, por exemplo, broncoaspiração, né? Então, é muito importante o papel do cirurgião dentista, principalmente nas unidades de terapia intensiva, né? A gente traz um conforto maior para esses pacientes que já estão em uma situação de debilidade muito grande. Então, a gente reduz danos, né? Na verdade.
Agora, doutora, para o paciente oncológico, a importância que tem a presença desse especialista da saúde dentro da unidade hospitalar?
Bom, para o paciente oncológico, o que acontece? Esses pacientes, eles estão passando, né, por terapia antineoplásica, que seria quimioterapia ou radioterapia. Resumindo, para o cirurgião dentista, no caso da radioterapia, seria a região de cabeça e pescoço, que é onde vai atingir, né, a parte das glândulas salivares, dentre outras regiões anatômicas da cavidade oral e cabeça e pescoço. Esses pacientes, eles sofrem, né, de, por exemplo, câncer de mama. A gente está agora no outubro rosa, vai iniciar o novembro azul. Então, eles passam por o processo da quimioterapia. A quimioterapia ou a radioterapia, ela destrói as células neoplásicas, né, que é o intuito, porém, ela também vai atingir as células saudáveis, pela sua alta toxicidade, né? Então, através disso, algumas manifestações orais vão surgir, como, por exemplo, a xerostomia, que é a sensação de boca seca, né, a mucosite. Então, a terapia antineoplásica, ela vai levar, né, o paciente a desenvolver algumas outras comorbidades, o que vai agravar o quadro desse paciente. Então, a gente, quando cirurgião dentista hospitalar, a gente vai fazer o quê? Esse paciente, ele foi diagnosticado pelo médico, lembrando que o diagnóstico de câncer é dado pelo médico, não é pelo dentista. A gente vai trabalhar em conjunto com o médico para tratar essas manifestações que vão vir a ocorrer na cavidade oral. Então, esses pacientes, o que vai acontecer? A gente vai tratar essas manifestações, né, que vão surgir na cavidade oral, e juntamente com o médico. Então, a gente vai tratar antes. O paciente, ele recebeu o diagnóstico, o ideal é que seja tratado antes. Se não for possível esse tratamento, né, ser realizado antes de adequação do meio bucal, que a gente chama, que seriam as extrações, que viram focos de infecção para ser outras, por exemplo, algum tipo de bactéria, aquilo ali está aberto, então pode surgir, né, outras bactérias onde esse paciente vai piorar o estado sistêmico desse paciente. Então, o que, é que a gente faz? A gente vai remover a causa de uma possível infecção, por exemplo, um canal, a gente vai procurar fazer antes. Uma extração, a gente vai procurar fazer antes. Esse paciente, ele tem gengivite, ele tem a doença periodontal, todas essas doenças, elas são causadas por micro-organismos que podem vir aí para a corrente sanguínea, a mucosite mesmo que eu citei anteriormente. Ela pode comprometer não só a cavidade oral, ela pode ir para o trato digestório, esôfago, estômago, o que vai piorar ainda mais o estado sistêmico desse paciente.
Doutora Gabriela, aqui tem pergunta de ouvinte, porque a reação ela é muito imediata, né? As pessoas se preocupam muito com esse momento de poder conversar com o profissional. Nessa colaboração multidisciplinar, né, no papel do odontólogo, qual seria o papel da avaliação pré-operatória no caso de alguém que precisa fazer alguma cirurgia, reavaliar, realizar avaliações anteriores? Qual seria esse papel?
O papel no cuidado com relação à pré-operatória de qualquer tipo de cirurgia, então a gente vai avaliar qual é o tipo de cirurgia, a gente solicita exames, né, que são importantes, como por exemplo, hemograma completo, para a gente avaliar o estado sistêmico desse paciente e daí em diante a gente vai tomar a conduta ideal para cada um. Entendeu? Não é uma receita de bolo que você faz para todo mundo igual, não. A gente vai avaliar a necessidade, qual o tipo de cirurgia, se é uma cirurgia extensa, se não é uma cirurgia extensa, se vai ter desgaste ósseo, se não vai ter desgaste ósseo. Então, diante disso, a gente vai ter os cuidados pré-operatórios. Por exemplo, meu paciente, ele tem risco de endocardite bacteriana. Então, a gente vai realizar uma profilaxia antibiótica. Isso é um cuidado pré-operatório. Então, vai depender muito do caso de cada paciente.
A gente poderia dizer assim, as pessoas que estão acamadas, pessoas que estão em tratamento em home care, normalmente o que se vê é tratar da doença que causou esse internamento, mesmo que seja residencial. Qual que é o papel do dentista, do odontólogo nesse momento? Porque assim, as pessoas vão passar por uma alimentação diferenciada, às vezes por alimentação que não é via oral, por outras, mas, como você citou bem, a cavidade oral vai muito além dos dentes.
Com certeza, a saúde oral não se resume somente a dente, né? A gente tem língua, a gente tem palato, a gente tem os tecidos moles em boca. Então, o que é que vai acontecer? Esses pacientes que eles estão acamados, nós vamos realizar uma avaliação normal, só que vai ser uma avaliação adaptada para a condição daquele paciente. Então, nós vamos até a residência desse paciente, o paciente às vezes não precisa se deslocar. Hoje em dia existem vários equipamentos móveis, a gente leva tudo aquilo que tem no consultório para a casa do paciente.
Leva o motorzinho,
leva
doutora?
Tudo, consegue levar tudo. E aí a gente consegue realizar o exame normal, lógico que com as adaptações, a gente ensina a família, né, já que é uma pessoa que ela não tem destreza a realizar essa higienização, principalmente da língua, que os familiares esquecem muito, é algo que a gente vê muito, é a língua com aquela plaquinha, né, que a gente vê esbranquiçada, que muita gente não tem conhecimento, que aquilo ali também é um local de fator, né, de risco para o acúmulo de micro-organismos. Assim, Fabiana, a odontologia hospitalar é um leque muito grande, que a gente nem imagina. Por exemplo, a gente pega caso de encontrar bactérias, que, por exemplo, o paciente ele precisa ser, a higienização pessoal dele precisa ser feita por uma pessoa de casa, uma enfermeira. Não lava a mão direito, então ocorre contaminação cruzada e a gente pega bactérias, por exemplo, bactérias das fezes, através da cavidade oral desse paciente, a gente consegue identificar. Então, se torna uma porta de entrada, entendeu? Quando não há higienização correta, contaminação cruzada é algo muito sério, as pessoas negligenciam muito isso. O lavar as mãos é muito importante para tratar desses pacientes. Mesmo que seja uma, duas, três, eu sei que às vezes se torna cansativo, mas é algo necessário. Ainda mais um paciente acamado, onde a imunidade dele está muito baixa. Com relação ao câncer, por exemplo, o paciente que realiza transplante de medula óssea, a gente tem várias manifestações orais. Por exemplo, tem uma doença específica, que é a doença do enxerto contra o hospedeiro, né? Onde esse paciente, ele tá com aquela imunidade baixa e aquilo repercute na boca desse paciente, entendeu? Então, assim, são pessoas que exigem um cuidado diferenciado, porém não um cuidado diferente das pessoas que são consideradas que têm a saúde normal.
Diferentemente de você sair de casa e ir para o dentista.
Exatamente.
Tá numa condição inerte.
Mas o protocolo de atendimento vai ser o mesmo. Entendeu? Lógico que com as diferenciações, por exemplo, um olhar mais cuidadoso com relação à condição sistêmica desses pacientes, que tem que ser diferente.
Aliás, falando em atendimento, doutora, tem aqui o Alberto, que manda a seguinte pergunta. Gostaria de saber da doutora, em que momento o paciente com câncer deve ser encaminhado ao dentista? Isso antes, durante ou até mesmo após esse tratamento de câncer?
Sempre. Antes, durante e depois. Principalmente antes, né, que é como eu falei anteriormente. Se esse paciente, ele recebeu o diagnóstico, a gente vai entrar em contato com o médico, né, para o que for de, com relação à adequação do meio bucal, a gente realizar antes, como extrações, cirurgias grandes, né, para evitar, porque esse paciente, como eu falei, ele já vai estar com a imunidade reduzida pelo processo da quimioterapia. Então, a gente vai ter que ter esse acompanhamento antes, né, para realizar toda essa fase de adequação do meio bucal, raspagens, a limpeza, tem que estar tudo em dia, porque tudo isso acumula micro-organismos. Depois, a mesma coisa, a gente vai continuar realizando esse acompanhamento, porque como eu falei, o tratamento antineoplásico, ele pode vir, né, fazer com que surja lesões na cavidade oral, como por exemplo a mucosite, que é um tipo de patologia voltada para a terapia antineoplásica, a xerostomia, que é a sensação de boca seca, na grande maioria dos casos tem, então é algo que a gente vê muito, mesmo a gente tratando antes, a gente tem que fazer esse acompanhamento, porque possivelmente vá surgir uma diferença que as pessoas confundem muito. Existe a xerostomia e a hipossalivação. Não são a mesma coisa, porque podem estar associadas, mas não é a mesma coisa. A xerostomia, ela é a sensação de boca seca, mas o paciente pode estar com a produção salivar ali normal. E a hipossalivação, aí sim, é a redução do fluxo salivar. Então, tudo isso pode estar associado à terapia antineoplásica. Por isso que tem que ter esse acompanhamento, antes, durante e depois. Porque as manifestações podem surgir, entendeu?
E aqui tem outro ouvinte aqui que não se identifica, falando exatamente sobre a questão de saliva. Ele diz, olha, à noite eu costumo salivar bastante. Acho isso um pouco incômodo. Muitas vezes não consigo dormir direito. Minha esposa já percebeu isso e mandou que eu procurasse um profissional. O dentista seria a pessoa exata, pois isso tem me incomodado bastante. Não tem nada a ver com os meus dentes, é apenas salivando demais.
Com certeza o dentista seria a pessoa exata, né? Porque a gente estuda sobre a cavidade oral e a gente tem, né, o domínio para falar sobre. Então ele vai até o dentista, existe um exame específico, né, que se faz, que se chama cialometria. E ele vai conseguir ter um diagnóstico e saber se ele tem a hipersalivação, tá? Pode ser algo do organismo dele que dormindo, a saliva dele pode ser densa, então tem que investigar para saber do que se trata.
Isso tem a ver, doutora, com a pessoa beber pouco líquido durante o dia, pouca água, por exemplo, ou não?
A questão de beber pouca água seria a diminuição, né? Porque a água, ela estimula a produção de saliva.
Entendi. Perfeito.
Doutora Gabriela, aqui tem pergunta, mas é pergunta de ouvinte grávida. Sim. E ela diz, a sensação de estar parecendo que todos os meus dentes vão cair, isso faz parte do processo da gravidez? Ela diz, eu tenho a sensação de que eu não posso comer tudo que eu comia antes. É como se meus dentes ficassem moles, mas não é o tempo todo.
Bom, com relação às gestantes, né, é fundamental que a partir do momento que seja que a gravidez seja descoberta, procure um cirurgião dentista, um profissional, porque existem alterações hormonais, né? Então, pode vir sim a repercutir na boca, como por exemplo a gengivite gravídica, que é, né, justamente o sangramento gengival, a inflamação da gengiva. Então, é muito importante que as pacientes grávidas realizem um acompanhamento com o profissional para que isso não venha a acontecer. Ela pode estar, sim, com essa sensação, não é normal, tá? Pode acontecer por conta das alterações hormonais, então ela tem que procurar um profissional para realizar o tratamento certinho, a adequação do meio, para ver o que é que está acontecendo.
E acontece de ficar... Ela diz que tem a sensação de que não é o tempo todo. É uma sensação... A preocupação dela é que se isso não seria psicológico, porque ela diz, não é o tempo todo, ou será que já está acontecendo algo, doutora?
Possa ser que esteja acontecendo algo, ou possa ser algo que esteja na cabeça dela, né? Por isso que a gente tem que avaliar clinicamente, para ver se existe algum sangramento, alguma inflamação, para aí sim dar um diagnóstico, mas ela tem que procurar sim o cirurgião dentista, já que ela está com essa sintomatologia.
A gente passa por aquela aquele sentimento de que durante muito tempo dizia assim, ah, grávida não vai no dentista. Grávida vai,
vai
e precisa
sim,
ir na
com
doutora.
Com certeza. E é muito, tem muitas coisas que são mito, né? Que grávida não pode realizar certo tipo. Não, a gente vai avaliar a condição clínica de cada uma, porque são casos específicos. E aí sim a gente vai traçar um plano de tratamento específico para cada pessoa. Mas não tem nada a ver. A grávida tem que procurar o cirurgião dentista. Assim como quando o bebezinho nascer, né, a criança também tem que procurar o cirurgião dentista. Assim que nasce, pode procurar para avaliar a sucção. Quem avalia é o odontopediatra, para ver se não precisa fazer alguma frenectomia. Então, é muito importante que não só a grávida, como o bebê também, seja levado ao cirurgião dentista.
E nós vamos ter oportunidade de, pelo menos uma vez por mês, né, doutora
Gabriela,
ter esse bate-papo que vai muito além apenas da estética, da beleza dos dentes, é falar de saúde
com
através...
certeza. Porque hoje em dia, né, Fabiana, a gente pensa assim, a gente não, né, as pessoas pensam que a odontologia é só aquela estética que todo mundo pode. Lógico que é muito bom você ter um sorriso bonito, lindo, branquinho, como todo mundo vê nos Instagrams, mas vai muito além daquilo ali, não é só o dente. Muita gente está com dente lindo ali, mas tem outros problemas bucais.
A beleza é um bônus.
Exatamente.
Né? A beleza é um bônus, a saúde está em primeiro lugar. Doutora, vamos fazer uma ligação do Outubro Rosa, que já está terminando o mês de outubro.
Mas antes, Fabiana, dessa pergunta, deixa eu fazer a pergunta aqui do ouvinte, tem a ver com o que ela falou agora há pouco sobre a questão dos dentes. Aqui, ouvinte. O nome dela aqui, deixa eu ver, cadê? Não tem aqui. Ela fala o seguinte, o meu filho tem apenas um ano e percebi que um dos dentes dele está muito molinho. Já me aconselharam que eu posso arrancar, mas eu fico com medo. Acho que deve doer bastante. Devo procurar o dentista mesmo? Qual a opinião da doutora?
Com certeza tem que procurar o dentista. Ele só tem um ano de idade, não é uma idade comum, né, de se arrancar um dente de uma criança. Então, assim, a partir dos 7 anos ali que a gente começa a ver que tá nessa fase de troca de dentes, né? Então, ela tem que procurar o cirurgião dentista, um odontopediatra. Ela não pode fazer essa extração por conta própria, né? Uhum. Porque pode vir a ter riscos.
Até causar infecção, né, doutora?
É. E assim, não só a infecção, mas também prejudicar a erupção do dente permanente. Ela tem que ver, porque a gente chama de estágios de Nola dentro da odontopediatria. Então, cada fase da criança, existe uma formação dentária certinha, existe a época de perder o dentinho, de nascer o novo dente, entendeu? Então, é muito importante que ela procure uma profissional para ver o que é que está acontecendo, o motivo, né? Não sei se ele pode ter caído, tido alguma queda, então, por esse motivo, o dente veio amolecer. Então, é importante que ela procure um profissional.
Perfeito. A gente aproveitar e fazer essa ligação, né? Outubro Rosa terminando, mas o cuidado e a prevenção é o ano inteiro, viu, gente? E tá chegando aí Novembro Azul, que é o momento que os homens ficam mais preocupados. Vamos fazer uma ligação, né, doutora Gabriela, sobre Outubro Rosa e o Novembro Azul e esse momento tão importante que é falar, de fato, de saúde bucal, falar dessa presença do cirurgião dentista no ambiente hospitalar, porque para muitos isso soa como novidade, mas é uma presença que já é uma presença fundamental, não é isso?
Exatamente, assim, o diagnóstico precoce é importante para os médicos, né, para o tratamento, para o paciente e também para o dentista, que a gente pode colaborar de uma forma menos invasiva nos tratamentos, né, é trabalhar junto mesmo em equipe multidisciplinar. Então, por isso que a gente, não só o dentista como nutricionista, enfermeiro, todo mundo da área de saúde tem que ter essa consciência, né, Fabiana, da importância do diagnóstico precoce, de incentivar os pacientes a ir, ainda mais os homens, né, por conta da questão do Novembro Azul. Então, existe um tabu muito grande ainda relacionado ao exame. Então, é muito importante que os pacientes, eles tenham essa consciência, né, os pacientes não, a população como um todo, né, até nós, quanto profissionais também, a gente, às vezes, por ser profissional, a gente se auto-negligencia, né, então a gente tem que lembrar que dentista também precisa de dentista, assim como médico também precisa de médico. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência.
Muito bem, que essa conversa sirva de alerta e inspiração. Cuidar da boca é cuidar da vida e juntos podemos transformar a prevenção em esperança, né, doutora Gabriela?
Com certeza.
Doutora Gabriela, nosso muito obrigado por sua presença aqui no Jornal da Manhã. Ela que é cirurgiã dentista, especialista em odontologia hospitalar. Até o próximo encontro, doutora.
Muito obrigada, eu que agradeço a vocês pela oportunidade de mais uma vez, como eu falei no início do programa, de estar aqui abordando um assunto tão importante, né, e que as pessoas não têm tanta consciência sobre. E não é só o paciente oncológico, né? O paciente oncológico, cardiopata, renal crônico. Então, a gente lida com todos esses pacientes onde as manifestações de doenças sistêmicas acontecem na cavidade oral também, né?
Já tem ouvinte pedindo para você deixar o arroba, o contato, que é para tirar dúvida, porque dúvida sempre aparece com depois certeza. De um bate-papo tão importante como esse.
Quem quiser conhecer mais, né, sobre a odontologia hospitalar e sobre a odontologia em si, pode me acompanhar via meu Instagram, que é doutora Gabriela Lomicena. Lá eu vou postar mais sobre minha rotina e vão poder, né, tirar as dúvidas, conhecerem mais sobre esse universo, que ainda, apesar de ser muito importante, não é tão conhecido, né?
Muito bem, forte abraço, doutora, até o próximo encontro.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.